Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o privilégio de continuar a entrevista com o professor Michel Louvi, uma pessoa que dispensa comentários do ponto de vista de currículo. Ele certamente é um dos pensadores mais proeminentes do nosso tempo e ficará para a história do ecossocialismo e todas essas questões. O professor Michel Louvi, ele é brasileiro, é radicado na França, leciona na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da Universidade de Paris. A obra dele é vastíssima, reconhecidíssima no mundo todo, em especial inclui sistema socialismo e ecossocialismo, e daremos, então, prosseguimento a essa nossa maravilhosa prosa.
Sr. Louvi, retomando, né, a sua entrevista anterior, se eu entendi bem, o senhor colocou que praticamente há uma incompatibilidade entre capitalismo e um mundo sustentável e um mundo viável, um mundo que não seja um trem afundando no abismo. Na discussão clássica do socialismo, sempre aparecia a questão dos agentes revolucionários, né? Quer dizer, não há ruptura sem atores revolucionários. Uhum. Também, salvo engano, os clássicos, o Marx, eles não eram muito otimistas com o papel dos camponeses, né? Ele, se não me engano, ele faz a metáfora das janelas, né? Da casa do camponês. Uhum. E obviamente, via o proletariado, né? Como a classe que tinha a história nas mãos. Obviamente, muita coisa andou, né? Então, quer dizer, vários autores fazem toda a discussão de uma certa incorporação do proletariado, pelo menos dos países desenvolvidos, a essa lógica do consumo, que exatamente o senhor colocou, que é central ser repensada. E, por outro lado, a gente vê grupos, né, como os indígenas, né, como os movimentos de luta pela reforma agrária, os campesinos no Brasil, no México, exatamente numa perspectiva que talvez se aproxime mais do que é a ideia do ecossocialismo. Então, a gente pode dizer que temos novos atores no processo, quer dizer, é preciso repensar um pouquinho essa questão de que atores são fundamentais para essa transformação?
Eu acho que uma primeira coisa que a gente deve levar em conta é que, deixando mesmo de lado a questão da ecologia, se a gente estuda as revoluções do século XX, a gente vê que os camponeses tiveram um papel muito importante em todas essas revoluções do século XX. Inclusive, começamos com a Revolução Mexicana, que foi a primeira revolução importante do século XX. Bom, chegou ao socialismo, foi uma revolução social tremenda, né? E a ponta avançada, né, que era Emiliano Zapata, né, a Comuna de Morelos, era o movimento camponês. A Revolução Russa, obviamente, o proletariado urbano teve um papel fundamental, mas os camponeses também tiveram um papel muito importante. Primeiro, a guarnição de Petrogrado, né, que foi a força de choque da Revolução de Outubro, né, era composta, em sua maioria, de camponeses, né, que se politizaram, né, bom, durante a guerra. Bom, e depois, quando se formou o Exército Vermelho, fundado por Leon Trotsky, bom, a maioria dos soldados do Exército Vermelho eram camponeses também. Né? E eles que decidiram a revolução, porque senão, sem o Exército Vermelho, a revolução teria sido derrotada. Então, também na Revolução Russa, o campesinato teve um papel muito importante. E, obviamente, nas outras revoluções do século XX, a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita e a própria Revolução Cubana, também os camponeses tiveram um papel importantíssimo. Bom, então, eu acho que já o marxismo no século XX se deu conta, em maior ou menor grau, de que não pode haver revolução sem os camponeses. Bom, agora, com a questão ecológica, efetivamente, nós vemos os camponeses em geral e os indígenas em particular na linha de frente dessa luta. Né? Por quê? Porque eles são as primeiras vítimas do processo de destruição da natureza. Eles são as primeiras vítimas da destruição das florestas, do envenenamento dos rios, né, etc. Então, eles estão na primeira linha da luta para defender a Pachamama contra a senha destruidora do capitalismo. E nessa luta, das indígenas e das mulheres, desculpe, e dos camponeses, as mulheres estão na primeira fila também, né? São mulheres que têm um papel, aliás, em escala mundial, né? A gente vê esse papel, digamos, de vanguarda, né, das mulheres. Todos nós conhecemos, obviamente, a Greta Thunberg, essa jovem, né, sueca que tem mobilizado a juventude em escala internacional, mas aqui na América Latina, mas não só na América Latina, a Berta Cáceres, né, essa indígena de Honduras, né, que foi assassinada pela sua luta em defesa das comunidades indígenas contra a destruição das multinacionais, né? E, bom, e Naomi Klein, que é essa pensadora ecológica tão importante na América do Norte, etc. Mas também, concretamente, quando você vai nas frentes de luta, né, estão aí as mulheres, né? Isso eu acho muito importante a gente insistir. Então, hoje em dia, quem são os protagonistas mais, que estão, digamos, na vanguarda das lutas socioecológicas, eu diria, lutas que são, ao mesmo tempo, sociais e ecológicas? Quer dizer, são os indígenas, são os camponeses, são as mulheres e a juventude. Isso é uma constatação, acho que a gente deve fazer, né? Agora, se a massa dos trabalhadores da cidade e do campo não entrar nessa luta, nós não vamos ganhar, não podemos ganhar sem eles. Então, é fundamental conquistar para essa luta socioecológica e para o ecossocialismo, né, o movimento sindical, os trabalhadores da cidade e os movimentos dos trabalhadores do campo, obviamente, né? Então, isso tem que ser uma tarefa fundamental. E existem, né, dentro dos sindicatos, cada vez mais correntes que vão se apropriando da ecologia. Isso existe, tanto no Brasil. Há 2 dias atrás, eu fui convidado, o pessoal da CUT me convidou para dar uma conferência sobre ecologia, ecossocialismo e tal. Bom, é um começo, muito bem. Na França, onde eu vivo, o sindicato CGT, que costumava ser um sindicato muito quadrado, né, muito tradicionalista, bom, já está assumindo a questão da ecologia, já publicou um documento comum com várias ONGs ecológicas, né? Então, há um processo que está começando, né, de mobilização também da classe operária, né, do movimento sindical, etc. Então, temos que encorajar isso, temos que contribuir para isso, porque sem o apoio da maioria da população, né, porque um processo de transformação radical desse tipo, né, só é possível se a grande maioria da população estiver convencida e comprometida nessa luta. Né, e para isso nós precisamos conquistar a maioria da população, que são as classes trabalhadoras, as classes oprimidas, as classes exploradas.
Michael, nesse campo de adeptos de propagar o conceito de ecossocialismo com a população de uma maneira geral, uma estratégia poderia ser martelar o ter e ser, ou seja, preconizar o que Weber dizia, que a economia capitalista é estruturalmente incompatível com critérios éticos, eu acrescentaria com modestíssima contribuição, e ambientais ou ecossistêmicas, e nesse sentido mostrar o quão incompetente é esse modelo, esse modo, atendendo uma demanda pagável de bens comuns, que na realidade são bens comuns, estariam pertencentes ao ser, não ao ter. Seria uma estratégia essa de mostrar as grandes diferenças em relação a um cotidiano de ser e ter?
Acho muito acertado isso. E, inclusive, o próprio Marx, no seu Escrito de Juventude, já tinha operado essa distinção, né? Quer dizer, o capitalismo é fundado na acumulação, né, de bens, de lucro, de capital, de dinheiro, de mercadoria, né? Então, é a obsessão da possessão, do ter, né? Enquanto que, para nós, para os socialistas e para os ecossocialistas, importa o ser, quer dizer, a autorrealização do ser humano, a sua autoatividade, através de toda uma gama, né? Marx dizia, bom, o indivíduo deve ter tempo livre, né? Isso, a principal conquista do socialismo é tempo livre, né, para autorrealização. Pode ter a forma de, Marx dizia, ler, escrever, brincar, passear, praticar esgrima, aqui no Brasil diríamos o futebol, né, etc. Então, é fazer o amor, fundamental, né? Ter tempo para tudo isso, né? Se ocupar das crianças. Quer dizer, essa é uma diferença fundamental, né? São dois modos de viver, né? Ou duas civilizações, se quiser, né? Então, acho que essa diferença é fundamental. E do ponto de vista, bom, isso do ponto de vista ético. Aliás, você falou que o capitalismo tem um déficit de ética, né? Bom, o Max Weber, que não era marxista, tem uma bela frase, diz assim: o capitalismo é um sistema anético. Não é que ele é antiético, ele simplesmente ignora a ética. Para ele não existe ética, né? Eu acho que é muito certo. Quer dizer, o capitalismo só conhece valores quantitativos, né? Quantidade de mercadorias, quantidade de capital, de lucro, etc. 1, 2, 10, 1 milhão, 2 milhões, etc. Cifras, números, quantidades. Ele ignora valores qualitativos, né? O bonito, o feio, o bom, o mau, o humano, o desumano. Isso não tem sentido, né? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, tanto do ponto de vista ético e, obviamente, do ponto de vista ecológico, essa sanha do produtivismo e do consumismo, esse reino absoluto da possessão, né, e da quantidade, é o que está levando à destruição do meio ambiente, né? Quer dizer, isso é um dos aspectos fundamentais dessa lógica, suicida, né? Essa lógica destruidora, suicida do capitalismo.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje tem o privilégio de conversar com o professor Michel Louvi. Nosso assunto, sim, é ecossocialismo.
Louvi, agora vamos explorar um pouquinho a conjuntura, né? Presentíssima aí. Quer dizer, você deixou muito claro que dentro do capitalismo não tem saída, né? Como um bom marxista, né? E eu queria te ouvir um pouquinho em relação às experiências de socialismo real. Quer dizer, a gente ouvia muita crítica em relação, né, às poluições na Alemanha Oriental. A China hoje, né, com toda essa questão que é quase que a salvação do capitalismo, não sei se dá para dizer, né, com críticas muito fortes, né? E para culminar, talvez explorando o máximo você, essa loucura que virou a Ucrânia, né? A Ucrânia que é terra de Maquinó, né, dos bravos guerreiros que ajudaram a Revolução Russa lá no início, né? E naquela época já sofreram problemas também na época com os bolchevistas, né? Os bolcheviques. Quer dizer, mas eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Quer dizer, os países de socialismo real, eles também falharam nessa questão ambiental?
O Bellamy Foster mostra em um dos livros dele, ou um ensaio, não me lembro agora, que nos primeiros anos da União Soviética houve uma tentativa de levar uma política ecológica. Não que os dirigentes bolcheviques tivessem uma ideia muito clara, mas havia nas equipes, não é, que trabalhavam no governo revolucionário, havia várias pessoas que, cientistas, etc., pessoas que tinham esse interesse em criar, por exemplo, zonas protegidas, refúgios, etc. Havia uma preocupação ecológica, né? Mas, bom, isso foi praticamente pouco a pouco sendo eliminado, né? E o que predominou foi esse projeto stalinista, digamos, para usar um termo, de industrialização a qualquer preço, né? E de procurar ganhar competição com o Ocidente, produzindo mais e mais, mas da mesma maneira, com os mesmos métodos, com a mesma lógica e com consequências ecológicas desastrosas, né? Então, eu acho que o balanço ecológico do assim chamado socialismo real não é nada positivo, né? Não é nada positivo, infelizmente. E no caso da China, atualmente, não sei o que sobra de socialismo na China, francamente, tenho muitas dúvidas, né? E eles. Também a dinâmica é bastante negativa. Quer dizer, a energia na China ainda é produzida em boa parte pelo carvão, que é a pior energia fóssil. Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas é o caso chinês também. Não, mas francamente não sei se tem muito a ver com o socialismo, né, mesmo do modelo soviético. Bom, exemplos positivos, infelizmente, temos poucos, né? Como eu disse, Cuba é uma experiência interessante, com todos os seus limites, seus problemas, suas contradições, mas acho que ainda é uma experiência que pode ter, que tem aspectos positivos, né? Mas eu acho que realmente nós temos que virar essa página, né? Virar a página do socialismo real, né? Dessas experiências que, de qualquer maneira, já praticamente desapareceram, né? E não é por acaso que Cuba é a única que se mantém, porque ela justamente era diferente, né? mas as experiências soviéticas, etc., já praticamente desapareceram, então nós temos que virar essa página. Por isso que precisamos de um outro tipo de socialismo. Um outro tipo de socialismo, primeiro, mais democrático, um socialismo autenticamente democrático, socialismo libertário mesmo, eu diria, e um socialismo ecológico, né? Então, socialismo, o ecossocialismo do século XXI, ao mesmo tempo que retoma as melhores tradições revolucionárias do socialismo, ele, né, se separa dessa, do peso dessa experiência soviética, dessa experiência do socialismo real, que do ponto de vista ecológico não foi nada positivo.
Muito bem. Para tratar do assunto ecossocialismo, eu particularmente, não sei se o Michael vai ficar envergonhado ou não, mas eu vou fazer uma propaganda aqui de um livro que chama O que é o ecossocialismo? O autor é Michel Louvi e é Cortez Editora. Já está aí na segunda edição e assim vai. E aqui tem algumas provocações interessantes no livro, aliás, bem marcadinhas aqui. E uma delas fala sobre os limites de crescimento que deveriam ser colocados como um dos balizadores desse aspecto. Eu vou fazer um gancho na pergunta anterior minha a respeito dos bens comuns, né? Isso é caro para mim, né? A existência dos bens comuns serem apropriados e utilizados, né? Uma visão utilitarista, bem tecnocêntrica. Eu queria que você explorasse um pouco. Posso até dar a página, viu, Luiz? Para você comentar conosco aqui, a respeito da redefinição da trajetória e objetivo de produção socialista em relação a esses bens comuns e a esses limites do crescimento. Eu quero cutucar especificamente a necessidade de participação da sociedade no estabelecimento dessas demandas e dessas ofertas. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essas questões que para mim são importantes, assim.
Então, eu vou começar pelo fim, quer dizer, quem vai decidir o que produzir e o que consumir, né, a demanda e a oferta, etc., não vai ser o mercado, porque o mercado obedece aos interesses dos que têm mais dinheiro, ponto. Então, vai produzir carros de luxo, por exemplo. Carros de luxo tem muita. É um mercado formidável, né, na elite, né, custa. Então, é um ótimo negócio, mas para a grande, esmagadora maioria das. Não interessa. Então, quem vai decidir o que produzimos e o que consumimos não pode ser o mercado. E tampouco pode ser o birô político, como era, né, o socialismo real. Né? Então, tem que ser a própria população. Né? A própria população tem que decidir democraticamente quais são as prioridades da produção e do consumo. Né? Quer dizer, vamos priorizar. Produzir mais carros ou vamos produzir mais feijão, por exemplo? Estou simplificando, obviamente, é a coisa mais complicada. Né? Mas ou vamos ir pelo caminho da energia atômica ou vamos procurar energia, outro tipo de energia realmente renovável, etc. Tudo isso tem que ser discutido democraticamente, decidido democraticamente. Né? As grandes decisões devem ter uma espécie de referendo em que todo mundo participa. E em seguida, pode-se eleger, né, delegados, pouca forma, ou representantes que vão gerir, né, se ocupar da gestão, né, dessas decisões. Né, e, obviamente, isso tem que ser descentralizado. Algumas decisões são de caráter nacional, outras são locais. Né, a população local vai decidir se na nossa região nós queremos que o sistema de saneamento é a prioridade, então nós vamos investir no saneamento, etc. Então, isso. Eu acho que isso que tem que ser a lógica de uma transição ao ecossocialismo, ou de um ecossocialismo, tem que ser essa, né, de uma planificação democrática. E isso que vai estabelecer os limites, né, quais são os limites que a gente vai estabelecer respeitando, né, os limites da natureza, né, os limites dos sistemas ecológicos, os limites dos equilíbrios ecológicos. E aí entram esses bens comuns, né, que são a água, né, que são a terra, as florestas, etc. Né, quer dizer, a saúde, a educação são bens comuns também. Quer dizer, o processo de transformação ecossocialista está baseado na prioridade dos bens comuns, né, os bens comuns que têm que ser preservados, né, em um caso, e no caso, por exemplo, da educação e da cultura e da saúde, bom, desenvolvidos, né, porque a educação não destrói o meio ambiente, nem a saúde. Né, então, eu acho que essa é a lógica. Mas estou me dando conta que eu não respondi a outra pergunta do José sobre a Ucrânia, né? E realmente essa guerra é um desastre. É um desastre do ponto de vista humano, já milhares de mortos civis, né? Do ponto de vista ecológico, né? Esses depósitos de petróleo que estão queimando, enfim, é um desastre, né? Isso é evidente. Mas também, obviamente, é um desastre do ponto de vista humano e político, né? Realmente foi. Obviamente, o Ocidente e a OTAN têm sua responsabilidade nessa crise, mas, em última análise, foi Putin que foi o que jogou a lenha na fogueira, né? Foi o Putin que tomou essa decisão absurda, né? Totalmente absurda, de invadir a Ucrânia com o argumento de que a Ucrânia, imagina só, é uma invenção dos bolcheviques. A Ucrânia nunca existiu, os bolcheviques que inventaram isso foi Lenin, que é pessoalmente responsável de ter inventado a Ucrânia. Se não fosse o Lenin, nunca teria existido a Ucrânia, então precisamos acabar com isso. E vocês, ucranianos, que pretendem ser anticomunistas, vocês não são. Sou eu que sou o anticomunista, porque vou acabar com esse engenho inventado por Lenin, que se chama Ucrânia. Esse é o discurso do Putin, imagina só, né? Então, eu que sou mais ou menos leninista, obviamente não gostei muito desse discurso e me oponho, né, categoricamente a essa invasão da Ucrânia.
Muito bem, caminhando para o final, Lovi, a te dar um pouco de descanso, abusamos muito. Tem uma frase clássica, né, do campo socialista que é: ou é o socialismo ou é a barbárie. E quando a gente vê, né, questões como exatamente essa que você retomou da Ucrânia, questões como a pandemia, né, de Covid, quer dizer, nós estamos mais perto da barbárie ou há uma possibilidade, mais do que de um socialismo, de um ecossocialismo?
Efetivamente, nós estamos assistindo a manifestações de barbárie, né, bastante preocupantes, né? E estamos assistindo ao início do processo de destruição da natureza, que pode levar não só à barbárie, mas à própria ameaça à existência humana, né? É isso que a gente está. Quer dizer, o processo de transformação climática pode levar a uma subida da temperatura até ao momento, a um ponto em que a gente vai se colocar. Ainda é possível digamos, a existência humana nesse planeta. Então, é uma questão muito grave. Então, é socialismo ou barbárie, ou mesmo socialismo ou fim da existência humana, né? É uma escolha dramática, realmente dramática. Agora, não temos, infelizmente, não temos nenhuma garantia, né? As leis da história não garantem a vitória do socialismo ou do ecossocialismo, né? Podemos só apostar, né? Essa é uma ideia muito importante, desenvolvido pelo meu mestre Lucien Goldman, depois pelo meu amigo Daniel Bensaí, que é o socialismo, a revolução, é uma aposta, né? Não tem garantia, é uma aposta. E nessa aposta você se engaja, né? Engaja sua vida inteira, né? Sabendo que você pode perder, é um risco, né? Agora, eu sempre costumo terminar os meus discursos com uma frase do Bertolt Brecht, né? Eu vou fazer isso aqui também, que eu acho que é uma grande sabedoria. Diz o Bertolt Brecht: bom, quem luta pode perder. Quem não luta já perdeu, né? Isso vale para o ecossocialismo também.
Eu acho que vale para toda mobilização social, inclusive para o ambientalismo. Acho que a gente sempre fala. O não nós já temos. A gente fala muito isso aqui no Brasil, né? Muito bem. Nós tivemos o privilégio, e temos sempre o privilégio de absorver um pouco dessa sabedoria e dessas inquietações do Michel Louvi, a quem agradecemos imensamente mais uma vez. Aqueles ouvintes que se interessaram em conhecer um pouco mais o assunto, Michel Louvi tem muitas obras em português, não sei se foram traduzidas ou escritas diretamente à língua, tanto faz, o objetivo é o mesmo, estão bem traduzidas, se for o caso. Eu indicaria esse início, que é O Socialismo, da editora Cortez, que é um livro imperdível para essa inicialização nesse processo comum. E tem muitos outros, ó. Os leitores vão se familiarizando. Tchau, mais uma vez, tremendamente obrigado pela sua participação. O programa tem uma honra muito grande em receber. Muito obrigado pela sua participação.
Foi um prazer.
E eu quero agradecer, então, não só o Michel Louvi, obviamente, fundamentalmente o Michel Louvi, mas também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, sem os quais nada será possível, da nossa estagiária Suiane Azenha, Em específico, nesse contato com o professor Michel Louvi, o nosso queridíssimo, queridíssimo jornalista André Dutra, pela ajuda em viabilizar esse contato todo. E o Zé Marcelino e eu, Marcelo, agradecemos a oportunidade dessa marcante entrevista. Muito obrigado a todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.